Olá, eu sou Rui Flávio de Oliveira e você está ouvindo o Strategy at Work. Hoje em dia, a comunicação com o mercado é uma ferramenta absolutamente fundamental para o sucesso de uma empresa. Se não for para se posicionar quando algo de desfavorável acontece, um produto defeituoso que gera alarde entre os consumidores, por exemplo, será para que a empresa mostre com mais clareza e eficiência como pode melhorar a vida dos clientes. De qualquer forma, as relações públicas têm sido e continuarão sendo uma ferramenta sem a qual não é possível que a empresa cresça e se estabeleça. É nessa área que atua a Fernanda de Almeida, diretora da Adenda Relações Públicas e Marketing. Ela entende, como poucos profissionais, que o bem mais escasso na vida de uma pessoa é o seu tempo, a atenção que essa pessoa pode dar a um conteúdo qualquer, e que esse tempo vem diminuindo cada vez mais, trazendo desafios enormes para quem precisa passar uma mensagem com eficiência. Você ouve minha conversa com a Fernanda de Almeida agora, aqui no Strategy at Work. Seja muito bem-vinda, Fernanda Almeida. É uma alegria muito grande receber você aqui no Strategy at Work.
Boa tarde, Rui. Muito obrigada pela recepção. Estou muito feliz com o convite. Prazer estar aqui falando para você, para todos os seus ouvintes, a sua audiência do podcast.
A gente tem conversado com vários profissionais da área de comunicação aqui no podcast, mas sempre com algum viés de atuação profissional do entrevistado. Alguns ouvintes estão pedindo para a gente para entender um pouco mais sobre essa questão das relações públicas. E é por aí que eu quero começar. O que, são relações públicas e por que elas são importantes para a empresa?
Bom, relações públicas, a gente costuma dizer que ele tem muitas... É um termo que a gente chama de polissêmico, né? Ele tem muitos significados. Eu trabalho, me formei em 95, e essa pergunta, o que são as relações públicas, ela está com a gente desde que eu comecei a faculdade. E isso é interessante porque me faz muito pensar a respeito, né? De outras áreas da comunicação, elas têm uma definição mais no imaginário das pessoas, mais solidificada, e as relações públicas nem tanto. Então, como tem muitas definições, a gente acaba se apropriando de uma forma de explicar, né? Então, como que eu costumo dizer? Quando a gente fala em relações públicas, eu estou falando de uma profissão, de uma atividade que vai se ocupar do relacionamento da organização com seus públicos. Assim, em linhas gerais, é disso que a gente está falando. A palavra-chave realmente é como que uma determinada organização se relaciona com os públicos que ela tem, que são vários. O foco dessa atividade é buscar aproximação, praticar escuta ativa, e a partir dessa escuta, dessa aproximação, estabelecer um diálogo com todos esses públicos, com a finalidade de buscar o alinhamento de interesses. Então, é uma perspectiva da comunicação das organizações que busca se relacionar, que busca ouvir, que busca fazer com que os públicos de uma organização estabeleçam um diálogo com ela e vice-versa. A primeira coisa que um profissional que trabalha com relações públicas precisa ter em mente é fazer o mapeamento de públicos, né? A primeira coisa que você faz não é um plano de comunicação. A primeira coisa que você faz é entender o entorno daquela organização, com quem ela precisa se relacionar. E aí sim você faz um diagnóstico, e a partir de um diagnóstico você vai sim trabalhar um plano de comunicação. Basicamente é isso.
Que tipo de conhecimento um profissional de relações públicas precisa ter para poder realizar um bom trabalho? E que tipo de conhecimento ele traz para a empresa cliente?
Quando a gente fala em conhecimento, eu preciso primeiro voltar na raiz, que as relações públicas são uma profissão regulamentada. Então, o profissional de relações públicas, ele, para se colocar como um profissional de relações públicas, ele necessariamente precisa ter a formação específica e obter o registro profissional. Agora, a partir daí, ele vai desenvolver, dependendo do setor, da especialização que ele for querer atuar, porque é uma profissão que tem um leque de possibilidades bastante grande, né? Ele vai desenvolver uma série de competências. Basicamente, o que a gente vai esperar desse profissional? que ele compreenda o que são processos de comunicação, e quando eu falo isso parece muito academicismo, mas é no sentido de entender mesmo como as pessoas se comunicam, como as empresas se comunicam e como as pessoas se comunicam com essas empresas. É muito importante desenvolver escuta. Eu não gosto de fazer comparação, mas quando a gente pensa em relações públicas, é uma profissão da comunicação que tem que ouvir muito. Muito mais do que falar, aquela história, aquele estereótipo do comunicador que é muito expressivo, muito falador. Nas relações públicas, a gente tem que estabelecer muito a competência da escuta. Porque a ideia é dialogar, trabalhar a escutativa. Planejamento e execução é uma profissão que precisa dessa capacidade de organizar recursos, de planejar, de saber o que vai fazer a curto, médio e longo prazo e por que vai fazer. E ter capacidade de execução, porque não adianta você ter um plano maravilhoso se ele não sai do papel. Liderança, você vai trabalhar numa organização que você precisa movimentar as pessoas em torno daquele objetivo, não necessariamente são subordinados seus, ou é a sua equipe, mas todo mundo dentro de uma organização comunica com o público, né? Não é uma coisa assim que você fala assim, ah, essa pessoa, esse setor é o setor de comunicação da empresa. Isso existe para a finalidade de execução de algumas atividades que são específicas, mas toda a empresa se comunica, né? Então a gente tem que trabalhar a liderança nesse sentido. Entender como que as pessoas se comunicam, que a gente chama de práticas de comunicação das pessoas. Então, isso evolui ao longo do tempo, muda de acordo com a mudança das tecnologias de comunicação, então a gente tem que compreender esses processos também. E aí, dependendo de como a pessoa querer se especializar, isso vai variando. Por exemplo, eu trabalho com comunicação organizacional, então é a área mais, entre aspas, tradicional das relações públicas. Quem vem para essa área tem que entender de gestão também e tem que entender de negócio. E principalmente se você vai trabalhar, como eu trabalho com consultoria, do negócio do cliente, o setor de atividade dele, qual que é a dinâmica do setor de atividade dele.
Você falou em capacidade de execução, e capacidade de execução é quase que o nome do meio da Trigem. Trigem, capacidade de execução, consultoria empresarial. Porque a gente sabe o tanto que isso é importante. A gente sabe que quando você faz, por exemplo, um planejamento estratégico, é absolutamente fundamental que você tire esse planejamento estratégico do papel e o coloque na realidade. Que tipo de skill, que tipo de competência o profissional tem que ter nessa área de relações públicas para tirar o plano do papel e colocá-lo na realidade? Porque a gente imagina, quando fala de relações públicas, aquela pessoa que tem contato com jornais, com revistas, com meios de comunicação e que consegue colocar a mensagem do cliente naquele meio. Que tipo de competência ele tem que ter para isso?
Nessa atividade especificamente, acho que uma competência muito importante é saber se relacionar mesmo, saber articular uma rede de contatos bem organizada, baseada em troca, não só no interesse de via de mão única, mas baseada numa troca, para ele poder explorar essa rede da melhor forma possível. Quando eu penso em execução, eu penso muito em resiliência. Você tem que ter essa competência de fazer o melhor possível hoje com os recursos que você tem, ao invés de ficar idealizando o recurso ideal, que você fala, ah, não, quando eu tiver todos os veículos de comunicação de São Paulo mapeados, aí sim eu vou fazer um bom trabalho. Não, eu quero chegar lá, mas antes disso eu tenho recursos e o melhor que eu faço com os recursos que eu tenho. Então essa capacidade de resiliência eu acho muito importante de qualquer profissional desenvolver para poder garantir a execução.
Até uns 20 anos atrás, as relações públicas tinham como meta a mídia impressa, né? Jornais, revistas, o rádio e a televisão. Agora, hoje em dia, com a internet, esse panorama mudou bastante, né? Se a mídia impressa, rádio e TV antes eram quase que 100% do universo de relações com o público, que percentual hoje essa tríade tem e qual a relação dela com os meios digitais?
Essa pergunta olho para ela, é muito difícil você falar um percentual. Eu não vou arriscar a responder um percentual. O que eu posso dizer é assim, quando eu estava fazendo algumas pesquisas, observando o desenvolvimento dessa profissão, desde que ela nasceu lá no início de 1914, 1920, nos Estados Unidos, né, são os primeiros registros. Os profissionais, eles trabalhavam focando no veículo de comunicação que atingia o maior número possível de pessoas em cada época. Então, a gente pode dizer que isso evolui com a mudança tecnológica e com a mudança dos hábitos de comunicação das pessoas. A gente precisa acompanhar essa mudança. É isso que eu acho que a gente pode afirmar, né? O profissional, ele tem que acompanhar. Outra coisa que é relevante nessa análise, nessa questão, é esse percentual, esse impacto, essa preponderância da mídia digital, ela vai variar também de acordo com o público, porque a gente fica muito focado no cenário que a gente vive, mas a gente, falando só em termos de Brasil, são N Brasis, né, nesse sentido. Então, se você pensar no estado de São Paulo, você tem lá 90% e tantos de acesso à internet, à tecnologia. Se a gente pensar em Brasil, essa média cai bastante, para casa de 60%, 70%. E não é só o acesso, é o que fazer também com esse acesso. Então, passa por algumas questões. Então, a gente pode pensar assim, veículo e instrumento de comunicação, ele é situacional e ele é contextual. Eu concordo, é lógico, não tem como discordar, aliás, né, de que as redes sociais, elas ganharam um papel muito importante na comunicação das empresas. Então, hoje, você pensa uma estratégia de comunicação, muito provavelmente o profissional vai incluir ali a questão das mídias sociais. Mas eu acho que isso é, assim, um ponto de partida. A gente tem que entender, tá, eu tenho que ter uma presença digital, eu tenho que estar em determinada rede social, um Instagram, por exemplo, que é a mais popular hoje. Mas por que eu tenho que estar lá? Que tipo de conteúdo tem que estar lá? Com quem eu estou falando por meio do Instagram? Então, eu sempre parto muito desse princípio e costumo dizer, digo isso em palestras, digo isso para alunos, não existe um único meio de comunicação que vai atingir 100% do seu público. Então, acho que essa é uma premissa interessante para a gente pensar.
Mais ou menos uns 10 anos atrás, eu lembro de uma pesquisa que foi feita em vários locais do mundo, inclusive no Brasil, sobre a relação do indivíduo com a internet, como o indivíduo define a internet. E, para mim, foi uma surpresa muito triste na época ver que uma maioria bastante expressiva de brasileiros, mais de 70%, definem ou definiam naquela época a internet como sendo o Facebook. O que é a internet? A internet é o Facebook. O que é muito triste, porque a internet é muito mais rica, tem muito mais informações e possibilidades do que o Facebook. Há, inclusive, muito mais possibilidades do que as redes sociais como um todo, mas essa é uma realidade. Você mencionou agora que o Instagram é a rede de preferência para uma gama grande de brasileiros. Como é que é essa divisão? Tem modificado onde você tem uma presença, onde você deve ter uma presença para atingir um público maior e ainda são as redes sociais, é o Instagram, como é que é esse mix de acesso à internet?
Pelo que a gente acompanha, as redes sociais, elas têm ali um crescimento, um auge, um declínio. Acho que desde que a gente começou a conviver com elas, aconteceu dessa forma. Existem aí alguns institutos, algumas empresas de pesquisa que fazem esse tipo de acompanhamento e falam, olha, nós estamos aqui no momento do Instagram. Nós estamos aqui vendo, porém, um crescimento muito forte do TikTok num determinado segmento, faixa etária, perfil socioeconômico e por aí vai. Então, se você ficar acompanhando, você vai conseguir identificar, ó, eu tenho aqui um determinado público que está consumindo muito conteúdo, nessa rede social. O Instagram, ele está passando por uma transformação, então algumas pessoas estão deixando, vamos dizer, tem pesquisas que falam, ó, o pessoal mais jovem está deixando o Instagram, está indo para o TikTok. Do TikTok ele vai para onde? A gente ainda não sabe. Vai acontecer alguma coisa. O Facebook, todo mundo fala, o Facebook não mais, mas se você analisar determinados nichos, ainda é muito forte. Então, é muito mais, eu acredito, Rui, em a gente entender como que as pessoas se informam e como que as pessoas consomem entretenimento do que partir da ideia de uma determinada rede por si só. Eu acredito mais nisso. Então, às vezes, tem clientes, por exemplo, que dependendo da estratégia, do que ela quer falar e para quem ela quer falar, nem passa por rede social. É muito mais efetivo ir pelo analógico. Então, depende, eu acredito mais em conhecer o público do que fazer essa... entender que a resposta começa pelo nome da rede social onde eu vou estar. Não sei se eu estou conseguindo ser muito clara. Mas, apesar de reconhecer, sim, que a rede social ela ocupa um espaço muito importante na comunicação de qualquer organização, eu ainda entendo que a gente tem que olhar para o público primeiro. Sem querer ser repetitivo, mas já sendo.
Nós vamos para um breve intervalo. Se você está gostando dessa entrevista e quer ouvir outras com outros comunicadores nessa série que nós estamos fazendo, ouça o nosso podcast, inscreva-se, indique para os amigos. Nós estamos disponíveis no Spotify, no Apple Podcast. Para todo lado que você acha podcast, você vai encontrar o nosso. A gente volta já já.
A pandemia não é mais o centro das atenções e o novo normal já chegou. E agora? Que estratégias usar para essa realidade que começa? Como entender e implementar os processos que permitam a empresa ser mais efetiva? Como posicionar produtos, serviços e mesmo a marca para aproveitar as oportunidades que essa nova realidade traz? Respostas para essas e outras perguntas que, se não estão na pauta da sua empresa, certamente deveriam estar, você encontra na 3Gen. O futuro começou faz 5 minutos. Ainda não vai esperar por ninguém. www.3gen.com.br www.3gen.com.br
O Facebook é uma questão interessante. A gente ouve falar na morte do Facebook já há algum tempo e me lembra muito a morte anunciada da televisão aberta, que eu venho ouvindo faz uns 20 anos e venho torcendo para que elas realizem, mas não morre nunca a televisão. E o Facebook é algo semelhante, principalmente porque é difícil você matar uma rede que tem 3 bilhões de pessoas que fazem parte dela. Mas a gente vê uma questão que é bastante importante. A commodity mais rara que existe hoje para um cidadão qualquer não é o dinheiro, é o tempo. É o tempo que ele tem para dedicar, porque são muitas as possibilidades dele empregar seu tempo. Tem muito lugar por aí chamando a atenção do usuário. O que a gente vê como resultado disso é que cada vez essa atenção ela é demandada em tamanhos menores, em pílulas cada vez mais curtinhas. O artigo de jornal ou de revista ele ficou menor, a ponto de virar tweet, a ponto de virar 288 caracteres. O vídeo, que antes era longo, ele passou por várias mudanças, várias metamorfoses. Ele entrou no YouTube com 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, hoje em dia você vê TikTok de 3 minutos. E assim a gente vai reduzindo, porque cada vez mais as opções são maiores. O leque de opções à disposição do usuário é cada vez maior. Como é que isso afeta a mensagem que o profissional de relações públicas tem que passar?
Eu estava vendo hoje de manhã, dessas pesquisas também que eu estava falando para você que eu acompanho, é uma métrica sobre vídeo. E ali, somando o gráfico, 65% mais ou menos por cento de melhores engajamentos dos vídeos ficam na casa entre 20 e 40 segundos. Então, se você quiser fazer um vídeo segundo o pessoal que acompanha aí as redes sociais, se você quiser fazer um vídeo que vai te dar engajamento, você tem que ficar entre 25 segundos, 30 segundos, seja o seu ali, a extensão ideal. Agora, como é que eu consigo estabelecer um diálogo dessa forma, né? Então, aí, voltando para os desafios, para entrar na sua pergunta, tem que planejar muito, eu entendo, essa comunicação, porque você vai ter que trabalhar com iscas, com ganchos que te despertem a curiosidade, que te despertem eu quero saber mais a respeito, sabendo que você vai criar um funil. Você vai chegar, aquela comunicação de 30 segundos vai atingir uma quantidade de pessoas que quer consumir 30 segundos E desse grupo você consegue tirar um percentual menor que vai querer saber mais e você tem que preparar conteúdo para entregar para quem quer saber mais. Em outra plataforma, possivelmente uma plataforma própria. Possivelmente o seu site, possivelmente o seu blog ou algum outro canal que você consiga trabalhar com uma extensão maior para quem quer. Porque você fala uma coisa importante, né? É a atenção. A atenção é o bem mais precioso que a gente tem hoje, porque é muita informação. Então, como é que a gente faz para quebrar esse, entre aspas, congestionamento de informação? Criando mais congestionamento? Essa é a grande equação, né? Que todo comunicador já deparou com ela em algum momento. Então, acho que é interessante a gente pensar em filtros, é interessante a gente pensar em ganchos e é interessante a gente pensar em movimentar a nossa audiência em diferentes plataformas, entregando mais para quem quer conhecer mais.
É, a nossa estratégia aqui dentro da Trigem, ela é algo que é semelhante a isso que você está dizendo, se não idêntico. Nós vendemos inteligência, mas eu não tenho como apresentar um conteúdo para o meu público, olha, é assim que se faz um planejamento estratégico, porque isso é um livro, eu não tenho como apresentar um conteúdo de um livro. A gente adota pílulas de conhecimento, pequenas dicas muito direcionadas e quer saber mais? Aí a gente tem um artigo no site, né? No Instagram vão as dicas, uma lista de 5, 6 dicas que levam para um ou mais artigos dentro do nosso site, que por sua vez, você quer saber mais do que isso? Bom, então liga para a gente. Liga para a gente e vamos conversar, porque, obviamente, aí eu já estou passando para o lado de prestação de um serviço profissional. Mas essa dinâmica, ela tem que começar pelo que você chamou de isca, ela tem que começar pela gotícula de informação que vai, o cara vai, poxa vida, isso aqui valeu para mim, teve valor para mim, mas me deixou com vontade de saber mais, me deixou com necessidade de ir atrás de mais informações. Se você tem essa informação, você vai aumentando essa dosagem na medida em que o teu usuário vai respondendo.
Eu trabalho muito com LinkedIn, é a rede social que eu mais utilizo. E ali é uma plataforma em que já é próprio da plataforma explorar mais em termos de tamanho de texto, em termos de extensão de conteúdo. E uma coisa que eu acho muito interessante, que é uma dica que eu acho que vale quando a gente pensa em conteúdo mais extenso, é como você fazer uma pessoa ler um post de 3 mil caracteres, que eu acho que é o que o LinkedIn aceita, um artigo, que lá você tem a plataforma dos artigos para escrever 2 mil, 3 mil palavras, e a premissa é, se a pessoa saiu do seu post, do seu conteúdo, sabendo mais ou melhor do que quando ela começou a ler. Então, essa é uma dica que eu sempre fico pensando, assim, se eu escrevi tudo isso e consegui criar alguma coisa que eu acho que a pessoa vai, na hora que ela terminar, ela alcançou alguma coisa, ela descobriu alguma coisa, ok. Então, a extensão é válida. Quando eu penso nessa questão da atenção, é uma pergunta muito comum entre clientes, né, de como é que a gente faz para conquistar atenção. E eu não gosto muito de receita, você já percebeu pelas minhas respostas, mas tem alguns pontos de partida que eu utilizo. Um ponto de partida que eu acredito bastante para a gente conquistar atenção é dividir a produção de conteúdo num conjunto que vai entregar informação relevante para a audiência, né? Não é exatamente aquilo que eu quero falar, mas o que a minha audiência quer consumir, então informação relevante para a minha audiência, mesclar isso com a divulgação de interesse da empresa, aí sim, tem coisas que a empresa quer, que a audiência sabe, e ela vai ocupar essa atenção conquistada, divulgando aquilo que é interesse dela, inclusive a comunicação comercial, mercadológica, né, publicitária, o nome que você preferir, e um terceiro elemento que combine com o perfil da marca. Então, dependendo da marca, pode ser um alívio cômico, pode ser um entretenimento, pode ser uma mensagem positiva, alguma coisa que fuja um pouco dessa questão ali só do negócio. Essa combinação, né, informação relevante, divulgação de interesse da empresa e um terceiro elemento que combine com a marca, eu percebo que costuma dar um bom resultado em termos de conquista de atenção. Aí depois disso, sim, você tem que entregar mais alguma coisa, caindo já naquilo que a gente falou, né, de quem quer saber mais, eu tenho mais para dar.
Se você pudesse pegar uma máquina do tempo e voltar lá em 1995, quando você saiu da faculdade, e dar uma sugestão para você mesma, recém-saída da faculdade, algo que você sabe hoje e que você acredita que faria diferença naquele momento, o que você diria para você mesma?
Eu diria duas coisas. Arriscar mais, acho que eu arrisquei pouco, e entender do negócio do cliente. Eu fui perceber também lá já com uns 10 anos de estrada de consultoria, que a gente, como profissional de comunicação, agrega muito pouco se a gente não entender a dinâmica do negócio. Então, acho que isso eu digo para todo aluno meu.
Importante isso, né? Tem casa com perfeição com o que você disse a respeito de um dos talentos ou uma das competências do profissional, que é saber ouvir. A gente sai da faculdade querendo falar um monte. Para terminar, vou pedir o que eu sempre peço para os nossos convidados. Eu quero uma previsão sua, algo que você acredite que vai acontecer, algo que você queira apostar que vai acontecer para quando você vier aqui de novo a gente discutir.
Legal. Acho que a pergunta mais difícil de fazer uma previsão vai parecer que eu sou mal-humorada com rede social, mas eu não sou. Muito pelo contrário, eu sou muito entusiasta das tecnologias de comunicação. Mas eu sempre gosto de fazer contraponto, Rui. E aí, o que eu fico pensando, pensando em termos de previsão, acho que não é uma previsão, mas eu acho que é uma tendência na qual eu estou prestando atenção, e eu vou deixar essa provocação para a audiência também. Eu acho que a gente supervaloriza o poder das redes sociais na comunicação das organizações, no sentido de colocar isso como a solução de tudo. Elas são importantes. Hoje você provavelmente precisa ter uma presença digital forte. Eu falo provavelmente porque remeto à minha fala inicial do diagnóstico, né? Mas sim, provavelmente ela vai aparecer como necessária. Mas pensando nessa questão assim, de entrega, de assertividade, de objetividade de comunicação e de estabelecer diálogo, que é a premissa profissional das relações públicas, eu ficaria de olho num perfil de pessoas que estão cada vez mais praticando detox digital e escolhendo estar em uma ou duas, no máximo, redes sociais. Como você vai se comunicar com elas se você colocar todas as fichas nas redes sociais?
Ou seja, como é que eu vou atingir um público que está se desdigitalizando em algum nível?
E não é uma questão de faixa etária, é uma questão de perfil. É uma questão do excesso. O que eu percebo, que eu tenho acompanhado, é aquele excesso. E chega um momento que você fala, tá demais para mim, eu preciso dar um passo para trás nisso aqui. Então, é um perfil. Eu prestaria atenção nisso. Não sei o que vai acontecer, não estou fazendo previsão, mas é onde eu estou prestando atenção.
Vamos ter que investir no anunciante do reino de novo, né? Aquele cara que vai lá na praça pública e fala, ouçam... Ou seja, de alguma maneira a gente vai ter que pensar um pouquinho mais.
A gente tem que pensar.
Muito obrigado, Fernanda. Foi bem bacana ter você aqui. Foi muito rico essa nossa interação.
Eu que agradeço pela oportunidade. Fiquei bastante honrada com o convite. Eu vi os entrevistados e fiquei muito feliz de fazer parte. Muito feliz. Adorei a conversa. Achei que as perguntas foram muito pertinentes e muito desafiadoras. Então, eu agradeço bastante estar aqui.